Vou passar a palavra agora. Quero registrar aqui a presença do nobre deputado federal Átila Lira, presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado pelo Piauí, da senadora Sandra Braga e do senador Douglas Sintra, que também é dessa comissão, e passar a palavra ao senador Jorge Viana, do Acre, e que é o relator do Marco Civil da Biodiversidade e que tem debatido conosco essa questão. Essa é já a terceira, a quarta audiência pública que nós fizemos sobre esse tema. Eu queria passar a palavra ao senador Jorge Viana.
Senhor presidente, senador Otton Alencar, que preside esse colóquio internacional sobre biodiversidade, eu cumprimento Vossa Excelência, todos que compõem, a senadora Sandra Braga, o senador Douglas Sintra, deputado Átila, que preside a Comissão de Meio Ambiente na Câmara, e, de modo muito especial, a nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, uma querida amiga, que nos colocou aqui, como sempre faz, com competência, não só um relato da realidade brasileira vinculada à biodiversidade, mas também nos coloca sempre provocações e desafios. Quero cumprimentar o Dr. César Bochanek, presidente da AJUF, e os representantes da UCN que estão aqui, que é um privilégio para essa comissão do Senado tê-los aqui participando desse colóquio internacional sobre biodiversidade, principalmente na hora em que o Senado Federal, o Congresso Brasileiro, o governo brasileiro estabeleceram como um ano onde nós vamos ter um novo regramento para acesso à biodiversidade brasileira e também para compartilhar os benefícios com as populações tradicionais. Então, é um momento muito especial que o Brasil está vivendo e é um prazer recebê-los aqui. Queria cumprimentar a todos também, funcionários públicos, dirigentes, pesquisadores, toda a comunidade ligada, representantes de entidades não governamentais, toda a comunidade ligada ao meio ambiente, especificamente ao tema da biodiversidade específico. Eu queria aqui pôr algo, já que tenho o privilégio do bom amigo ministro Herman Benjamin, que nos ajuda tanto a fazer reflexões e a debater, eu penso que, assim, não dá para discutir biodiversidade sem a gente pensar um pouquinho, mesmo que seja rapidamente, sobre o que está acontecendo no mundo. Nós temos 7 bilhões de pessoas ocupando o mundo, usamos de forma abusiva recursos naturais, de forma irresponsável estabelecemos um modelo e um padrão de produção e consumo absolutamente insustentável. Então, a biodiversidade do planeta, ela está ameaçada por conta de uma espécie, da nossa atividade humana. Isso o relatório do IPCC tem esse consenso, e nós estamos alterando, por conta da maneira que ocupamos o planeta, que usamos recursos naturais, estamos alterando o clima. Eu sou de um estado, vou daqui a pouco para lá, que está experimentando cheias que nunca tivemos. Ou seja, aquele sobe e desce de secas, cheias, que se mantinham numa certa faixa, o ponto agora saiu fortemente e não tem uma outra explicação, a não ser que algo novo está acontecendo. A seca de 2005, onde tivemos incêndios florestais numa floresta tropical, em 250 mil hectares de floresta, eu nunca tinha visto. Como engenheiro florestal, eu sei que a ecologia, o fogo é parte da ecologia do Cerrado, mas nunca foi, e não tem teoricamente como ser, parte da ecologia de uma floresta tropical.
Na Amazônia.
Impossível, impraticável. E nós vivemos incêndio florestal na Amazônia. E numa região muito especial, que é na região do Acre, nas cabeceiras dos rios. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo, e é quase uma provocação, mas eu chamo a reflexão, estamos discutindo biodiversidade brasileira. O nosso país tem a maior biodiversidade do planeta, seja do ponto de vista animal, seja do ponto de vista vegetal. Mas o interessante é que toda atividade produtiva nossa, seja animal e vegetal, que é base da economia e do PIB brasileiro, é com espécies estranhas à nossa biodiversidade. Já pararam para pensar que a soja não é brasileira, a cana muito menos, que nós temos situações... O café também não. E se formos para o gado, também não. Então, como pode o país que guarda a maior biodiversidade do planeta não ter benefício direto dela? As atividades que desenvolvemos, presidente, econômicas, que são tão importantes para a nossa economia, o agronegócio, ele é baseado em uso de espécies animais e vegetais estranhas à nossa biodiversidade. Isso talvez nos leve a uma reflexão, mas então o que é que está acontecendo com esse país? Nós, durante décadas, temos trabalhado uma lógica, que me desculpe o termo, uma lógica burra, de, primeiro, destruir o que temos e o que não conhecemos e usar o solo para atividades estranhas ao ambiente que temos. Esse é o panorama que vivemos. A outra lógica nossa de uso de recursos naturais, ela também não tem sustentabilidade nenhuma. Nós começamos explorando o pau-brasil e exportando matéria-prima. Depois fomos para uma coisa muito mais valiosa, para o ouro. E exportamos matéria-prima. O ouro como matéria-prima. Manda embora. Algo muito valioso. Aí minério de ferro. Então a lógica nossa sempre foi essa. Depois fizemos também isso com madeira. O certo é que o PIB brasileiro vinculado ao uso de recursos florestais não chega a 1%, é perto de 1%, hoje. O PIB vinculado à pesca, que é algo... Olha o potencial que nós temos. Não chega a 0,5%. Então, são os aspectos que se colocam. Aí, como o tempo não é muito grande, eu vou fazer um corte, falar um pouquinho da história do meu Estado para chegar no projeto de lei que estamos debatendo aqui, que estabelece regras de acesso à biodiversidade, que estimula o conhecimento, a pesquisa, que estimula a busca de ter produtos, de criar mercado e compartilhar benefício. Olhe, nós estamos no século XXI e agora é que estamos fazendo esse debate no país que guarda a maior biodiversidade do planeta. Então, nós temos que refletir nesse colóquio internacional o quanto que perdemos de tempo, e não só perdemos tempo, nós danificamos o nosso patrimônio, e agora estamos fazendo aqui um debate sobre um regramento de uso desses recursos, e de proteção, obviamente, porque as regras de uso estabelecem a proteção. No caso do Acre, que tem muito a ver com esse debate, porque foi a senadora Marina... Eu era prefeito de Rio Branco, em 93, a Marina era deputada estadual, nós sempre trabalhamos muito juntos. Naquela época a gente estava muito junto, agora mais recentemente a Marina está buscando, com absoluta legitimidade, um caminho diferente, mas que é muito parecido com o que todos nós buscamos também. A Marina foi, então, nós lançamos a Marina como candidata ao Senado. Parecia uma coisa inalcançável, inatingível, parecia até uma afronta que um grupo, como era o nosso, quisesse ter um mandato de Senado. Porque nós tínhamos uma história, um compromisso de vida com os ideais de Chico Mendes, das populações tradicionais. Nós trabalhávamos com algo que não dava voto, nunca tinha elegido ninguém. Meio ambiente não elegia ninguém no começo da década de 90. Aliás, você corria risco de vida se o defendesse. As populações tradicionais não eram motivo de nenhuma plataforma política. Isso poderia te pôr em risco se você estabelece como plataforma a defesa de populações tradicionais. E lá na Amazônia, no Acre, a gente começou isso. E invertemos essa lógica. Rompemos com esse paradigma. Rompemos. E... eu diria que avançamos muito, ganhamos, Aliás, estamos ganhando desde aquela época, fazendo a defesa do meio ambiente, com compromisso com populações tradicionais e procurando inovar em políticas. Na prefeitura mesmo, criamos parques, 5 parques na prefeitura de Rio Branco. O Parque Chico Mendes foi um deles, porque o Chico é o exemplo maior do risco que se corria nesse país em defender o meio ambiente. Ele perdeu a vida. E a gente trabalhava junto. A gente sentiu muito a perda dele. Uma das ideias do Chico, muito forte, é o que nós estamos propondo nesse colóquio aqui. Discutir a biodiversidade, o que a ministra Isabela acabou de falar. Como a gente viver com a floresta e da floresta? Para substituir a ideia de retirada da floresta. A ideia de que floresta é um problema, que a Amazônia precisa ser ocupada. E foi isso que no Acre nós tentamos fazer. Quando eu assumi o governo, nós radicalizamos mais um pouco em 99, e todo mundo cria slogan de todo tipo para governar. Mas alguém tem coragem de criar um slogan assim, governo da floresta? Sabe o que é que diziam para nós? Vão agora implantar um governo para a onça, para o macaco, para os bichos, e não para as pessoas? Eu sofri isso. Nós criamos um slogan chamado governo da floresta. E estabelecemos conceito como de florestania, que é uma coisa inovadora, de não de cidadania, de querer o desenvolvimento, copiar no Acre o que acontecia em São Paulo. Aliás, ainda bem que não copiamos, São Paulo está com sede hoje. Tem quantos por cento de Mata Atlântica em São Paulo, no Sudeste? Tem 50 milhões de pessoas com uma crise que não é hídrica, é uma crise de falta d'água para beber. 50 milhões. 70% do PIB brasileiro está nessa região, entre Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 50 milhões de pessoas têm risco de não ter água potável para o consumo. E quantas mil nascentes ou milhões de nascentes foram eliminadas nessa área? Quanto de floresta protetora de curso d'água foram retiradas nesse período? E parece que esse era o caminho, porque é ali que está o PIB brasileiro. Nós não seguimos esse caminho. Nós preferimos ter um PIB pequeno. Um PIB não mensurável, porque o trabalho que faz uma população tradicional, que faz as comunidades indígenas, ele não é quantificado. O que nós protegemos de floresta, senadora Sandra? O seu estado, a senhora trabalha, o Eduardo também trabalha nessa linha, não é mensurável. Não é ganho. Não tem benefício para as populações, para os 25 milhões de amazonas. Então eu vou e peço licença ao presidente, não preciso mais que 2 minutos para concluir, ou 3. Falar da lei de acesso à biodiversidade. A Marina, então, apresentou um projeto, em 95. Esse projeto começou a ser debatido, eu estou falando exatamente de 20 anos, no Congresso. Esse projeto começou a ser debatido, na época tínhamos o recurso das medidas provisórias, elas tinham validade de 30 dias, esse projeto virou parte de uma medida provisória no governo Fernando Henrique, e foi reeditado 16 vezes, depois ganhou uma eficácia de lei por conta de uma mudança na Constituição, em 2001, salvo engano. Depois, em 2003, se criou o SEGEN. 2003. De 2003 para cá, apenas um contrato foi assinado com populações indígenas. Só, e tão somente, um contrato de compartilhamento de benefícios. Com um contrato de repartição de benefícios. O termo correto é esse. E o que é que nós temos de lá para cá nesses anos todos? Cientista não pode fazer pesquisa básica, é criminalizado. Qualquer atividade de busca de uso dos recursos da nossa biodiversidade é biopirataria de cara. As populações tradicionais estão empobrecendo, só não estão numa situação de penúria por conta dos programas sociais do governo federal, criados no governo presidente Lula e da presidenta Dilma, senão estariam na miséria, passando fome. E nós estamos num debate sobre a lei de acesso à biodiversidade, que eu espero tenha fim esse ano. O Brasil, que era um dos responsáveis e principalmente vinculado à destruição dos recursos naturais de florestas pelas emissões de gases de efeito estufa, não é mais. Não ocupa os primeiros lugares. Está fazendo o seu dever de casa. Estamos trocando nossa agenda. A agenda de destruição dos recursos naturais por uma agenda que eu acredito de buscar fazer o uso sustentável desses recursos. Eu tenho muita esperança que encontremos aí uma mediação, que se possa, presidente deputado Átila, da Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Muito provavelmente esse projeto voltará para a Câmara, porque nós pretendemos fazer algumas modificações, o senador Douglas também, mas eu espero que até julho o Brasil tenha uma lei que possa valer, que possa funcionar. A que nós temos não pegou. Ela envelheceu sem ter sido usada, com todo o mérito, com todo o respeito que eu tenho a todos que tentaram com essa legislação atual, que não é usada, nem pela indústria, nem pelas populações tradicionais, nem pela comunidade científica, muito menos pelo governo. Então, eu concluo dizendo que um evento como esse é uma oportunidade que temos de firmar um pouco mais nossos compromissos para tirar o Brasil dessa situação e colocar o Brasil como um protagonista no mundo. Um país que parou de destruir seus recursos naturais e começa a apontar caminhos do uso sustentável, responsável, inteligente dessa riqueza que é fantástica. Quanto que vale no mundo que está implementando um modelo insustentável de produção e consumo? Quanto que vale esse patrimônio genético que nós temos? Essa biodiversidade que nós temos, vegetal e animal? Quanto que pode gerar de uma economia sustentável? Quanto pode gerar de uma economia de baixo carbono? Uma economia nova. Quanto que podem ficar ricas do ponto de vista da felicidade? Porque eu não estou querendo mensurar. Tem muita gente na Amazônia que não está querendo dinheiro, só está querendo ser feliz, viver melhor. Quanto que nós podemos ter de felicidade se tivermos uma lei boa, novos produtos sendo desenvolvidos, regras sendo respeitadas e a gente definitivamente entendendo que não é, ministra, uma frase que acho que você usou e eu repito sempre, que não é uma maldição ter a maior biodiversidade do planeta. Não é uma maldição ter a Amazônia. É um privilégio, é uma vantagem comparativa extraordinária, que, lamentavelmente, o nosso país, o nosso povo, a nossa economia ainda não aprendeu a transformar em vantagem. Obrigado.